João, capítulo 19, verso 30. 19, verso 30. Tem aquele assim do ano. Amém, igreja? Evangelho que escreveu João 19, 30. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pode fechar sua Bíblia, pode se assentar, ou ficar com ela aberta, não tem problema algum, Pai. A honra, o poder, a graça, a misericórdia, a majestade vem do Senhor. Te somos gratos por tudo que Tu tem feito, Senhor. Pelos livramentos não apenas das coisas corriqueiras, não os livramentos apenas das coisas casuais, mas o livramento, Senhor, também das coisas profundas, perigosas, livramento dos laços espirituais que o adversário da nossa alma e do nosso espírito arma e prepara todos os dias, laços, armadilhas que nós não conseguimos enxergar porque está no campo espiritual. Ele prepara laço, arma cilada, até mesmo cova ele abre todo dia, mas o Senhor todo santo dia nos livra dela. Em nome de Jesus te pedimos agora, para que o Senhor Todo-Poderoso possa trabalhar dentro de cada coração, e trazendo a revelação da Tua Palavra, como aqueles que de fato conhecem a Tua Palavra, e que a Tua Igreja, Senhor, possa Te louvar e Te adorar em espírito e em verdade, apenas ao som do Teu nome, que essa Igreja possa Te reconhecer. Que sejamos a igreja reconhecedora ao nome de Jesus, porque é justo, porque é santo, porque é fiel, é verdadeiro. És o Senhor dos Senhores, Rei dos Senhores. Coloca poder e autoridade na Tua palavra, por mais simples que seja, e que ela não fique apenas retida no meu coração, mas que ela penetre o coração de toda a Tua Igreja. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, igreja? Como é conhecido de todos o evangelho que escreve João, principalmente o evangelho do capítulo 19, que é exatamente neste evangelho que nós nos deparamos com o final da trajetória de Jesus, cumprindo-se o mandamento, a ordem de Deus, que da mulher nasceria um, e que este pisaria ao inimigo, seria ferido, mas traria de volta o conserto com o Pai. Aonde caiu o homem, aonde caiu o Adão, aonde falhou o primeiro, este último não falharia. Você poderia ter dito glória a Deus. Aonde falhou o homem, aonde caiu o homem, aonde errou o homem, aonde caiu o primeiro, o último não cairia. Mesmo parecendo que ele falharia, ele cumpriria na risca. E assim seria exaltado sobremaneira. É o período do capítulo 19, aonde Jesus vai ser crucificado. E a história aqui já é resumida, porque Jesus já está no momento em que ele pede água. Ele está no momento em que ele pede algo para saciar e aliviar o corpo físico da ação humana, da humilhação, do flagelo, do abandono, do escarnio que ele padeceu por toda a noite anterior, madrugada fora, e toda aquela manhã, espancado, julgado, conduzido de um lado a outro. E mesmo tendo o direito de falar, preferiu permanecer em silêncio, porque sabia em si mesmo que ele não carecia e não padecia de defesa, nem própria, nem de outrem, e que este momento era o momento em que ele deveria cumprir a vontade do Pai, para que eu e você nessa noite pudéssemos estar aqui para reconhecê-lo e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Como eu disse aqui, Jesus pede água, mas levam até os seus lábios vinagre. E naquele momento, em um último suspiro, ele diz: Pai, está consumado. E inclina o seu semblante e entrega o Espírito. Alguém que ninguém pode contar o início dos seus dias e nem o fim dele. Como a palavra diz na geração de Melquisedeque, que este era um rei sem início de dias, ninguém pôde vê-lo quando nasceu, e jamais alguém vai vê-lo quando morrer, porque este é eterno, aqui está o meu e o seu Senhor. Mas nesse momento ele deixa entender de que a morte supostamente teria um poder que não é real. Quando ele inclina o semblante, não é que a morte lhe toma, mas é que ele, na mão do Pai, entrega a sua vida, para que daqui a pouco ele possa pedi-la de volta e levantar do seio da morte, para dizer: Eu sou eterno, e eternamente viverão aqueles que diante de mim me adorar, aqueles que me reconhecer, aqueles que se achegar, aquele que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Ainda hoje um irmão me fez uma pergunta aí, é crucial. Buscai primeiro o reino de Deus. Que reino é esse? Só existe reino se tiver. Só existe reino se tiver. Mais uma vez, para ficar forte para o diabo ouvir: só existe reino se tiver um reino. Como buscar o reino se não há rei? Como buscar o pão se não tem o padeiro? Como buscar o alimento se não tem o cultivador? Como buscar um reino se não há um rei? Mas o próprio Jesus diz: buscai primeiro o reino. Quem é o reino? Quem é o reino? Quem é o reino? Só existe reino se tiver. Então buscai primeiro o. Se você buscar o rei, então a justiça de Deus cairá sobre você. Que justiça é essa? É a graça, o poder, a misericórdia, a bondade, longanimidade, perdão, alegria e salvação. Buscar o reino é buscar o rei. E ele deixa transparecer ou parecer que a morte lhe tomou. E a gente sempre brinca, eu creio que o bispo, a bispa deve ter ensinado, pregado bastante sobre isso, todos os pastores aqui, e alguns irmãos entendem, compreendem perfeitamente a profundidade da revelação espiritual, e que às vezes estamos brincando na pregação, mas não por desrespeito, mas para entender e levar você a mergulhar cada vez mais profundo, para enxergar a graça da misericórdia e o poder de Deus. Quando Jesus inclina o Espírito, ele não está dizendo para a morte: vem e me mata. A morte estava ali, mas não podia tocá-lo, porque não tinha autoridade suficiente sobre ele. Porque não tinha autoridade? Porque no livro que ele escreveu, Isaías capítulo 9, e de versículo 6... Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Se Ele é o Pai da Eternidade, não existe morte. Ele entregou o Espírito para dizer: eu vou levantar logo ali, e quando eu levantar, aqueles que estiverem comigo levantarão para adorar o meu nome. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, que significa governo, está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso. Quando o Brian nasceu, que você pegou ele nos braços, a primeira a receber, depois que o médico tirou, quando você olhou para ele, você imaginou o quê? Como Deus me deu poder para gerar algo maravilhoso. O Brian não chega perto da maravilha dele, mesmo ele sendo uma maravilha para todos nós. Entendi isso, Jéssica. Esse é o nome. O menino nos nasceu, e ele tem toda a autoridade sobre as suas mãos, e foi dado a ele um nome, e o primeiro nome é que ele é Mará sobre todas as maravilhas. Ele é Mará sobre todas as belezas. Ele é Maravilhoso, e sobre todas as coisas. O segundo título é que ele é Conselheiro. Ou seja, ele é alguém de palavra branda. A Bíblia diz que palavra áspera ou ráspida, ela suscita a ira, mas a palavra branda acalma o furor. Ele é conselheiro. Aonde tem contenda, ele leva paz. Aonde tem destruição, ele leva reconstrução. Aonde tem caído, ele coloca de pé. Aonde tem humilhado, ele coloca exaltado. Aonde tem faminto, ele leva alimento. Aonde tem perdido, ele leva luz. Aonde tem morte, ele conduz a vida, porque ele é conselheiro. Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. Por isso ele tem poder, por isso ele é poderoso, e a morte não lhe toca, porque já foi dado a ele a autoridade sobre ele mesmo. Deus Forte, Pai da Eternidade. Não significa que o tempo existe porque ele criou. Aleluia. Aleluia. O tempo só existe porque ele, Pai da Eternidade. Oh, aleluia. Em Mateus 28, versículo 18, diz: e ele tem todo o entendeu ainda. Mateus 28, 18 diz: e ele tem todo o poder. Mas não é só aqui, diz, nos céus. Você não entendeu ainda? E ele tem todo o poder no céu. Ele tem todo o poder nos céus. O céu poder, ele não tem um poder, ele tem todo. Se está caído, mas se tiver de pé altivamente, ele, se tiver humilhado, ele, mas diante dele se escarnecer, ele, se tiver morto, ele rei, mas se afrontado, ele, porque nele tem todo o. Só quem tem poder nesta noite para dar glória para ele entende que ele é o Senhor Todo-Poderoso. Em João, no evangelho que escreveu João, capítulo 1, versículo 3, diz: e tudo foi feito por ele. E tudo foi feito, e sem ele nada do que está feito. Nele está a vida, e a vida é a luz. Se ele tem todo o poder nos céus e na terra, e tudo foi feito por ele, e nada do que foi feito se fez, mas por ele foi feito, eu creio, bispo e bispa, de que tudo que ainda vive ainda está sendo governado por ele. Ele não apenas fez, mas ele ainda continua sustentando. Se você pode me ver, ele sustentando os teus olhos. Se você pode me ouvir, ele sustentando os teus ouvidos. Se você pode dar glória, ele te colocando fôlego no pulmão para você adorá-lo em espírito e em verdade. Ele não é apenas um criador, mas ele também é o sustentador daquilo que cria. De hoje, em Apocalipse capítulo 1, verso 18, vai dizer que ele mesmo diz: ei, João, eu tenho as chaves nas minhas. Para terminar, porque do culto, o tempo, a gente precisa ser um pouquinho de sabedoria. Já é 8:37, já passamos, mas para terminar aqui, a mensagem era um pouquinho extensa, a gente abreviou, mas eu tenho certeza que o Senhor, por essa simples, talvez eu não tenha conseguido tão rapidamente levar no teu coração, mas o Espírito Santo que fala nessa noite certamente já conduziu ao teu coração o que ele deseja. Se coloca de pé para a gente terminar, porque ele tem a chave. Diz para alguém: ele tem as chaves. Diga: ele tem as chaves. Diga com fé, diga: ele tem as chaves. Diga: está nas mãos dele. É. Inclinando a cabeça, entregou o seu. Mas as chaves estão nas mãos. Porque ele não morre. Ele tem as chaves. Ele tem a chave para abrir onde o homem fechou. Ele tem a chave para mudar a história hoje. Ele tem a chave. Ele disse para João: ei, João, eu tenho nas minhas mãos as chaves da vida. Aleluia. Se ele tem a chave da vida e da morte, porque ele tomou, significa que todas as outras chaves sempre esteve com ele. Portanto, com ele está todas as chaves. Eu não sei qual a porta que você precisa que abra. Se é espiritual, Jesus está dizendo: eu estou abrindo hoje as portas para você atravessar, porque a chave está nas minhas mãos. Se é a chave para o ministério, Jesus está dizendo: eu tenho a chave para abrir o teu ministério hoje. Se é a vida, Deus está dizendo: eu tenho a chave para te dar vida hoje. Eu não sei qual é a porta da tua vida que precisa abrir, mas Jesus tem nas suas mãos a chave. Ele tem todas as chaves para abrir todas as portas. E não há porta que ele não possa abrir. Ele diz em Apocalipse 3: eis que diante de ti pus uma porta aberta. Agora escuta por que ele pôs a porta aberta. Porque tendo pouca força, não negaste o meu, e não há quem possa fechar. Porque quando eu abro uma porta, ninguém pode, mas se eu fechar, ninguém jamais vai. Eis que diante de ti pus uma porta e ninguém pode, porque tendo pouca força não negaste o meu, mas guardaste a minha. Guarda a palavra do Senhor hoje no teu coração, mas não guarda a palavra que eu preguei, guarda a palavra que está aí em suas mãos. Todos os dias você tem a oportunidade de guardar um pouquinho mais, de ler ler um pouquinho mais, de meditar um pouquinho mais, de buscar um pouquinho mais, de descer um pouquinho mais, de mergulhar um pouquinho mais, de pedir um pouquinho mais. O Senhor está dizendo hoje: guarda a minha e não nega o meu nome. Amém, igreja? Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor?
E aí, gostou desse conteúdo? Para continuar assistindo até o final, torne-se assinante do Clube de Membros e tenha acesso ao conteúdo completo. Acesse agora o link na descrição e ative a assinatura.